Boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos com novidade hoje. Começa agora a primeira edição do nosso programa Sua Saúde. E para esse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o tema pertinente ao mês, né? O Outubro Rosa. Para quem talvez não saiba, eu acho difícil, né, que alguém não saiba, mas Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E para falar sobre esse tema tão importante para nós mulheres e também para os homens, né, pois por mais que seja pequena essa incidência dos casos e até relatados, homem também pode ter câncer de mama, né? A gente está recebendo a professora doutora Ivana Bussato. Ela é coordenadora dos cursos de gestão hospitalar e gestão de saúde pública aqui da Uninter. Tudo bem, professora?
Tudo bem, Bárbara. Tudo bem, ouvintes da nossa rádio web.
Maravilhoso recebê-la aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante conosco aqui desse mês, né? Do Outubro Rosa.
É, inclusive, vocês que estão ouvindo, mas vou relatar, eu estou inteirinha de rosa para comemorar o dia de hoje. Para
tá maravilhosa,
marcar...
tá toda caráter.
Toda caráter para marcar posição em relação a este outubro, essas comemorações que são realizadas no mundo inteiro.
Uhum. E para começar a nossa conversa, Ivana, quando e por que nós celebramos o mês de outubro como Outubro Rosa?
Então, isso começou lá em 1990, nos Estados Unidos, pela Fundação Susan Coman, que promoveu a primeira corrida pela cura.
Uhum.
E neste dia, ela distribuiu, né, a fundação distribuiu lacinhos cor-de-rosas para as participantes, para marcar essa data e essa relação da mulher em relação ao câncer de mama.
Sim.
A partir disso, várias cidades nos Estados Unidos começaram a aderir e fazer eventos comemorativos de alertar as mulheres em relação ao câncer de mama no mês de outubro, até que o Congresso Nacional americano determinou comemorar no mês de outubro como um mês para a prevenção da mama. E isso se espalhou para o mundo inteiro e hoje todos os lugares, em qualquer lugar nesse planeta, sempre há uma alusão ao Outubro Rosa. Então ele é bem importante porque faz com que as mulheres percebam e sejam lembradas do quanto é necessário a sua participação também na prevenção.
Uhum. Bacana saber disso. Eu particularmente não sabia que isso era uma campanha mundial. Eu achava que era só aqui no Brasil.
Não, é uma campanha mundial.
O Outubro Rosa.
É bem importante e ela é difundida em todos os países e é realizada eventos em todos os países.
Aham. Uhum. E qual que é a incidência da doença no mundo e no Brasil?
É, mas é uma doença ainda, infelizmente, que mata muitas mulheres e ela provoca essa doença em muitas mulheres. Só um dado, né, de 2018, pelo Globocan, que faz essa análise desses dados e compila os dados no mundo, 2,1 milhões de mulheres de casos novos aconteceram em 2018. Veja, é um país inteiro,
uhum,
né? Se você pensar, 2 milhões de pessoas é muito maior que a maioria dos países no mundo de mulheres câncer novos. Não estamos dizendo todas as mulheres que estão com câncer. São câncer, novos diagnósticos de câncer de mama em mulheres. E isso é muito impactante. Isso é impressionante, né, que se tenha ainda, com toda a tecnologia que nós temos e com tantas informações que nós temos no mundo, né, hoje a questão da informação, ela é rápida, ela é, sim, difundida, ela é até de fácil acesso. E mesmo assim, tantas mulheres ainda são diagnosticadas com essa doença.
Dentre esses diagnósticos, tem alguma coisa assim que tem a ver com idade? Mulheres talvez com uma idade...
Olha,
tem ou não?
Sim, vamos dizer assim, a expectativa de vida aumentada, uhum, né, em todas as faixas etárias, nas mulheres também, ela, não que ela seja, vamos dizer, essencial. O mais importante em relação ao câncer de mama é as questões de estilo de vida,
uhum.
aos fatores de risco de estilo de vida, né? Então, se você pensar a questão da obesidade, a questão da obesidade, ela facilita a ocorrência da doença. Nela, a questão familiar, né? Então, se você tem na sua família, se várias mulheres na sua família tiveram essa doença, mesmo que seja uma tia, uma avó paterna, uma tia-avó paterna, mesmo que pareça ser distante, a questão familiar, ela provoca uma incidência de 3 a 4 vezes mais chances da mulher ter o câncer de mama. E lembrando que se fala muito desde daquela atriz famosa, né, Angelina Jolie, que tirou as mamas pelas questões genéticas.
Teve muita,
né,
mulher que foi com medo, achou que teria que fazer
exatamente
igual, né?
Mas veja, aquele tipo de câncer de mama acomete apenas 10% das mulheres, entendeu? Ela é bastante rara. Só que também foi importante que uma mulher tão bonita e tão famosa tenha tido a coragem de expor isso ao mundo e de fazer um procedimento tão radical, né?
Uhum.
Que foi que ela tirou as duas mamas e fez plásticas nas duas mamas. Então, também foi importante. Não desmereço a coragem dela e a importância que ela trouxe para esse olhar de que a beleza não é tudo. O mais
Sim.
importante é a gente ser saudável, o mais importante é a gente ser bonita do jeito que a gente é. Então, eu acho que isso também trouxe à luz uma outra faceta do câncer de mama, que muitas mulheres ficam com medo, inclusive, de buscar o tratamento, porque muitos, o tratamento é um tratamento, às vezes, bastante radical, né? E isso, a mulher, para esse mundo de hoje, da beleza, de ter o corpo perfeito, às vezes a mulher deixa de procurar com medo desta outra parte. Então, acho que foi um importante passo para as mulheres e para a sociedade em geral, o papel da Angelina Jolie nessa situação.
Uhum.
Mas acomete apenas 10% das mulheres. Outra questão que é importante a gente falar, as questões de proteção. Então, nós também temos medidas de proteção para o câncer de mama. A amamentação, né, ela protege, porque o principal tipo de câncer de mama nas mulheres é o câncer que provoca os ductos, né, da onde são produzido o leite. É esses ductos que às vezes que acabam, vamos dizer assim, que é o maior percentual da ocorrência do câncer de mama acomete nos ductos. Então, a amamentação, ela favorece, ela é um fator de proteção, porque você vai estar estimulando e aquela produção, né? Então, isso está comprovado que amamentar por um longo período de tempo protege as mulheres do câncer de mama. Outra questão de proteção é a atividade física.
Uhum.
Por quê? Porque a atividade física, além de ajudar na questão da obesidade, né, que a pessoa que faz atividade física contínua, pelo menos 3 vezes por semana, durante no mínimo 30 minutos, ela promove, não é para a pessoa ficar linda, bela e ser uma fisiculturista. É para manter a sua saúde. Ao fazer essa atividade física, ela também promove a questão hormonal da mulher. Ajuda na questão da menopausa, aos efeitos que a menopausa traz. Então, como ela ajuda nas questões hormonais, ela também é um fator de proteção para o câncer de mama. Mas também a questão de bebidas alcoólicas, né? A questão do tabaco, são fatores ao contrário, que podem facilitar a ocorrência de vários cânceres, entre eles o câncer de mama. Então, nós temos o que fazer, nós temos como nos proteger, nós temos como nos prevenir, né? E isso deve ser considerado. E no Brasil, né? Nós falamos dos dados no mundo e
Sim.
não falamos dos dados no Brasil. No Brasil, os dados de estimativa de, pelo Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, que é quem no Brasil monitora e faz toda a questão do câncer, de todos os cânceres e do câncer de mama também, coloca que 60 mil mulheres terão novos diagnósticos de câncer de mama em 2019.
Nossa, tudo isso?
Tudo isso. 60, veja, é maior que, vamos dizer, que 50% dos municípios brasileiros.
Aham.
Né? Porque os municípios brasileiros, muitos deles são, a maioria deles são até 50 mil habitantes. E isso é impressionante. São 60 mil mulheres que tiveram diagnóstico de câncer. E às vezes esse diagnóstico de câncer, não é que nós vamos eliminar o câncer. Nós nunca conseguiremos eliminar o câncer, uhum. né? A ocorrência do câncer. O que nós pedimos, e o Outubro Rosa tem um grande papel nisso, é que nós façamos o diagnóstico precoce do câncer. Que quanto mais cedo ele for diagnosticado, mais cedo ele será tratado. E o tipo de tratamento, que é um tratamento sistêmico, uhum. que vai desde tratamento com hormônio, passando pela quimioterapia, podendo ser cirúrgico, total ou parcial, e podendo chegar à radioterapia, todo esse tratamento, se ele for diagnosticado logo no início, primeiro ele será menos limitante, ele será menos agressivo e terá mais resultados, podendo chegar à cura. Gente, sim, pode ter cura câncer de mama. Não é um diagnóstico de fatalidade. Não é um diagnóstico de morte. É um diagnóstico que deve ser tratado e enfrentado com os seus profissionais de saúde, com toda uma equipe que poderá dar toda a orientação. E ele sempre, o câncer de mama, ele sempre é, o tratamento é customizado com a pessoa,
uhum.
né? Tem protocolos, tem em todas as áreas, tanto na saúde pública como na saúde privada, né? Tem protocolos de tratamento, mas é personalizado, porque depende da pessoa, depende das condições da paciente, das condições do câncer que ela está sendo diagnosticado.
Por falar, você falou nisso, né, de que o câncer de mama, ele não é sinônimo de morte, né, digamos assim, aquele tratado, ele pode ser, né, solucionado, digamos assim, mas ainda morrem muitas mulheres devido
Sim,
a isso do câncer de mama?
Porque o diagnóstico às vezes é tardio. E quando o diagnóstico é tardio, não que não possa ter cura.
Uhum.
Porque eu sempre acredito, como profissional de saúde, a gente sempre vai em busca da cura. Mas quando o diagnóstico é muito tardio, às vezes tem dificuldades, porque outros aspectos também já estão envolvidos, ou já está com envolvimento de outras partes do corpo da mulher, né?
Uhum.
Então, veja, no mundo, em 2018, foram 627 mil mortes no mundo. E no Brasil, se estima 100 mil mulheres para 2019, que vão ter óbito por causa do câncer de mama. É impressionante, né?
É impressionante.
Se fala em guerra, né? Se fala em tanta coisa em relação às mortes, né? Ou quando acontece uma grande catástrofe, que sim, a gente tem que se impressionar, mas pense, num ano, 100 mil mulheres morrerem por causa de câncer de mama, nós também temos que falar sobre isso.
Com certeza.
Nós também temos que nos impressionar e temos que até nos revoltar, né? De que isso ainda acontece.
Né?
São números muito impressionantes mesmo. E como que é a questão da linha de cuidado, né? Como que se dá a linha de cuidado para o câncer? Você teve diagnóstico do câncer de mama. Como é que é a linha do cuidado? Primeiro, assim, ter um médico, né, ou na unidade básica de saúde, é questões de sempre perceber. E você uhum. também tem que sempre perceber. As suas mamas, se olhe no espelho, gente. Nós somos lindas. Nosso corpo é maravilhoso.
Eu acho que falta um pouquinho disso, né? De falar para as mulheres sempre, olhem o seu corpo, vejam se tá tudo ok,
isso.
né? Não tenha pudor de se ver.
De se olhar.
Tá tudo certo.
Se olhe no espelho. ereta, de frente para o espelho. Perceba se as suas mamas estão, as duas estão do mesmo tamanho. Se elas não têm assimetrias ou se tem alguma, né, se o mamilo está mais voltado para algum lado ou a mama está, uma mama está diferente da outra. Se apalpe, perceba como está essa sua mama, perceba se tem alguma coisa de diferente, se você sente dor, né? Se você sente dor quando você está tendo relações sexuais, se há secreção que sai pelo mamilo, aperte, faça como se você estivesse apertando a mama para tentar tirar algum líquido. Se tiver saindo líquido dessa mama, procure um médico e diga para ele tudo o que está acontecendo, tudo o que você percebeu. Aí, terá que ser feito uma investigação diagnóstica, né? Porque daí algumas situações já estão aparecendo. E exija do seu médico o exame de mama. Ele faz parte do exame ginecológico. Entenderam, mulheres? Se ele só olhar as partes baixas, vamos dizer assim, diz, professor, doutor ou doutora, epa, e as mamas? Não vamos perceber como é que as mamas estão? Porque ele também tem um olhar muito mais apurado e treinado de perceber alguma assimetria ou de perceber na sua na palpação a questão disse que tem algum sintoma diferente, aí sim vai por um diagnóstico, que às vezes pode ser mamografia e às vezes pode ser uma ecografia de mama. E tem sempre esse grande debate. Faz mamografia para todas as mulheres? Assim, faz então vamos pegar Outubro Rosa, pegar todas as mulheres e fazer mamografia. Infelizmente, gente, a Organização Mundial da Saúde já colocou isso, tem estudos científicos que comprovam que a mamografia não é um bom exame para rastreamento de doença.
Ah, é?
Não, não é.
Nossa!
Porque mulheres até perto da menopausa, né, como você, Bárbara, que é bem jovem, né, diferente de mim, que já passei dos 50... As mamas, elas são muito densas. Você pode já ter feito mamografia, se você olhar a sua mamografia, ela é toda branquinha, com várias coisas branquinhas. O melhor exame para mulheres, muitas vezes, para fazer o diagnóstico de mulheres mais jovens, é a ecografia de mama. Entendeu? Por isso que o rastreamento, por isso que no Brasil, o Ministério da Saúde, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde, determina que mulheres acima de 50 anos, que é mais ou menos a média em que as mulheres entram na menopausa, tem que fazer mamografia a cada 2 anos. Uhum. Que para ela, sim, sem sintomas nenhum, ela chegou no consultório,
fazer
na unidade.
Um exame de rotina.
É exame de rotina. Assim como lá, glicose, colesterol e tudo. Para a mulher nessa acima de 50 anos, né, até 69, mas é acima de 50, é um exame de rastreamento. Porque as mamas nesta faixa etária, elas já estão menos adensadas. E fica o diagnóstico, aí sim o diagnóstico é de rastreamento. Agora você vai dizer, professora, eu fui lá no ginecologista e ele pediu a mamografia. Não, tudo bem, pode-se fazer mamografia em qualquer tempo. E se tendo ainda alguma sintomatologia ou alguma desconfiança de que tem alguma coisa, geralmente se pede a mamografia, inclusive também a ecografia de mama. Por quê? Porque completa a informação do outro, né? Para assim se ter o diagnóstico precoce e se poder fazer o tratamento adequado, dependendo do estadiamento da doença, que é como se fala, né? Como se chama. Então, isso é super importante. Então, mulheres aí que estão ouvindo, e homens também, né? Porque eles também têm o papel, eles têm mulheres, eles têm namoradas, eles têm ficantes, eles têm noivas, eles têm mães, né? Cheguem para as suas companheiras, né, e as suas pessoas da sua família e Fala, já foi no ginecologista esse ano? Já fez o seu exame? Você está se olhando? Está tudo bem com você? E como você mesmo falou na nossa introdução, homens também são acometidos por câncer de mama. E isso está sendo estudado no mundo, né? Uhum. Não se tem ainda, como no câncer de mama da mulher, informações mais precisas em relação ao conhecimento da doença, aos tipos de cânceres que mais acometem, mas também é importante que o homem também perceba, né, suas mamas, em também tendo qualquer assimetria e qualquer Sim. diferença ou qualquer sintomatologia, também procure o médico para investigação, né, se não há tendo alguma questão relacionada ao câncer de mama também em homens. E outra que a gente gosta sempre de falar, gente, é a questão da alimentação, né? A alimentação saudável também favorece a não ocorrência da doença, como vários outros cânceres, como várias outras doenças. Então, se você tem uma alimentação saudável, você também está se favorecendo a não ocorrer o câncer de mama, como uhum. várias outras doenças. E o que é alimentação saudável? Hoje o lema da alimentação saudável é: desembale menos, cozinhe mais, tá? O que que quer dizer isso? É de nós não estarmos comendo comidas tão ultraprocessadas, Sim. mais comidas in natura, né? Mais comidas feita a cocção em casa, né? Então, voltemos às velhas marmitas, às velhas bolachas feitas em casa, os bolos caseiros. Voltemos à cozinha e façamos disso também um evento familiar, né? Então, isso é bem importante. A alimentação saudável hoje, ela está voltada para comer comidas principalmente, né, minimamente processadas. E ela, quando que ela é minimamente processada? Uhum. Quando ela é cozida em casa, porque é fresca, é feita na hora, você põe menos tempero, você não põe temperos concentrados, né? Você pode ter uma hortinha em casa uhum. com os temperinhos, e assim você pode botar menos sal, o que é muito recomendável, Sim. e assim você terá uma alimentação saudável. Então, é bem importante todas essas dicas que nós estamos falando com vocês. E o Outubro Rosa, que faça com que nós possamos salvar a vida de muitas mulheres, Sim. né? Que nós possamos ter alertados muitas das nossas colaboradoras, alunos, professores, familiares, que é importante se cuidar, se amar, né? E se proteger de uma doença que ainda provoca tanto tabu e tanto preconceito, né, no seu pela questão da sua gravidade. Uhum. Mas não precisa ser assim. Pode ser diferente para cada uma de nós.
Com certeza. E, Ivana, para a gente fechar a nossa conversa, quais as orientações que devemos transmitir para as mulheres?
Primeira orientação é se amar. Primeira orientação que eu te dou para qualquer ser humano: a gente tem que se amar. E quando a gente se ama, a gente se cuida. Uhum. Então é isso. Se olhe, se analise, perceba todo o seu corpo, perceba todos os sintomas, não deixe nenhuma sintomatologia, ou uma dor, ou uma secreção, ou um desconforto, não vai passar, não pode não passar, e às vezes 6 meses já pode ter provocado o estadiamento da doença uhum. para outro estágio. Então, qualquer sintomatologia, procure o médico, ou do serviço público, da unidade de saúde, ou no seu serviço, no seu seguro-saúde, ou no particular, aonde você faz a sua assistência. Quando você vai, as mulheres, elas são o melhor personagem da relação de procurar médico, Sim. né? Tanto por isso que nós vivemos mais, viu, homens? Fica a dica. Sabe por que nós vivemos mais? Porque a gente vai no médico, vocês não. Então,
homem espera quando tá grave para ir no médico.
Exatamente. Então, continuemos assim. Mas quando nós vamos ao médico, na nossa visita de rotina, peça para o seu médico, lembre ele para que ele também faça exame das suas mamas.
Uhum.
Então, alimentação saudável, atividade física contínua, que não é para você ficar uma Gisele Bündchen, não. É para você ficar saudável e mais, né? Evitar obesidade, né? Tendo alimentação saudável e atividade física, com certeza a obesidade já vai estar melhorar. E se você ainda não foi mãe, ou se você será mãe, se você tiver a opção de ter filhos, então amamente, que ela é uma medida de proteção para o câncer de mama. E boa sorte para todas nós.
Com certeza, gente. Não vamos esperar só o outubro, né, para se cuidar. A gente tem que se cuidar todos os dias, o ano todo, né? Independente do mês, independente da campanha. Ivana, muito obrigada pela presença. A conversa foi maravilhosa e com certeza foi muito esclarecedora para todo mundo. Muita coisa que eu não sabia, agora eu tô sabendo. Foi muito bom, muito prazer recebê-la aqui hoje para o nosso primeiro Sua Saúde, tá bom?
Obrigada, gente, e até a próxima.
Gente, olha só, semana que vem tem mais. A gente vai estar aqui agora toda quinta-feira trazendo assuntos pertinentes para te ajudar, né, a cuidar da sua saúde, independente, homem, mulher, independente de qual for o tema aqui. A gente vai estar sempre te dando essa forcinha para você se cuidar. Tchau, tchau, até semana que vem.